Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Alô, alô, estamos voltando com o programa Mente Aberta. Hoje estamos falando de separação e divórcio e, de certa maneira, falando de relacionamento também um pouquinho, né?
Ah, sim.
A gente fala sobre relacionamento.
A gente acaba abordando.
É, porque uma parte do relacionamento é essa,
sim,
né?
Sim, claro.
E quando as pessoas falam de divórcio e separação, às vezes a gente está falando de uma coisa dolorida, que é um luto que as pessoas fazem, né? Para muita gente. Existem pessoas que conseguem fazer uma separação de divórcio amigável, que é o ideal,
sim,
né? Quando as pessoas realmente, as duas resolvem juntos, e os dois, sim, falam assim, não, é o momento de caminharmos separado, né?
Sim.
Assim, e
sem muitas complicações.
Sem muitas complicações, deixa, né, que as coisas assim, se o amor acabou, sabe, deixa que a vida segue, eu liberto o outro.
Sim, e a vida continua, né?
E a vida continua.
Sim.
Né? Às vezes existem pessoas assim que são ex-maridos e ex-mulheres que são super amigos e que viram quase irmãos. Depois.
Pois é.
Eu conheço pessoas assim.
Não, né? Viram tipo melhores amigos,
melhores,
né?
Melhores amigos, porque assim, aquilo. Às vezes tiveram filhos juntos, né? E aquela vida fica, puxa, legal, porque eu consigo até me relacionar bem com os outros companheiros e companheiras, né? Daquelas pessoas.
Mas esse melhores amigos, isso tem a ver com aquelas coisas de. De tempo juntos, de um conhecer o outro, ou um querer o bem do outro, de certa forma.
Eu acho que muito é da maturidade do relacionamento.
Sim.
Né? A gente tem coisas infantis, muitos infantis no relacionamento.
Sim.
O relacionamento, ele pode infantilizar muita gente, ele infantiliza, né?
Sim.
Então, assim, tem uma pergunta ali que eu não estou enxergando qual é, mas eu já respondo. Então, ele infantiliza muito. Quando o casal, ele se torna mais maduro emocionalmente, ele consegue separar mais os sentimentos, sabe, seus medos, da pessoa que está ali, entende? Ele sabe que tem que trabalhar melhor seus sentimentos, seus medos, sabe? E às vezes, quando eu tenho uma maturidade de conversar com a pessoa e entender que aquele relacionamento chegou ao fim, que nós vamos continuar de maneira diferente e tudo mais, eu posso fazer uma separação amigável, né? E não só amigável no termo do direito, mas amigável mesmo de coração.
Sim. Sabe?
Na qual nós nos gostamos,
sim,
mas não gostamos o suficiente para estarmos juntos.
Sim.
Ou queremos outras experiências.
Sim.
Né?
Você sabe que, só um parênteses. Sábado, agora eu toquei no aniversário, numa festa particular que me chamaram.
Assim é DJ, hein? Contratem. O bicho é bom.
Enfim, daí a menina tava fazendo 21 anos, era aniversariante. Uhum. Os pais dela eram separados. A mãe tava com o namorado, o pai tava com a namorada e tava todo mundo super estando bem lá na festa.
Aí, né? Existe muito isso. Então essa ideia que a gente tem que as pessoas separam e vão ficar inimigas pro resto da vida, isso depende muito de como separaram.
Sim.
E dos elementos que causaram muitas mágoas dentro do relacionamento. Né?
Sim.
Às vezes existem relacionamentos que são verdadeiros infernos.
Ah, sim.
Né? Vive o inferno ali dentro, né? Fingindo que é um relacionamento.
Sim.
Né? Então, isso tem que separar logo.
Mas, voltando naquela questão de relacionamento de fachada. Deve existir, mas enfim. Eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Uma amiga minha, ela tinha muito medo de ficar sozinha pro resto da vida.
Isso.
Então a gente já viu ela se relacionando com algumas pessoas que não faziam bem pra ela. Ela sabia que não fazia bem pra ela, mas ela queria estar com alguém por estar com alguém, sabe? Pra dizer que estava com alguém. E existe isso em casamentos também?
Existe. Existem pessoas que são viciadas em pessoas. É engraçado a gente falar isso, né? E viciadas em relacionamentos tóxicos.
Sim. Não, mas eu acho que o caso dela era mais por status, sabe?
É porque, por exemplo, olha só, né? A gente vê assim uma diferença acontecendo. A nossa cidade aqui, por exemplo, de Curitiba, ela é uma cidade que ela, se você vê a estrutura dela, ela é muito montada para pessoas casadas.
Sim.
Com filhos. Né?
Com família, né?
Com família, né? Voltada para a família.
Sim.
E muitos os motes de muitos governos aqui atrás era assim, proteção da família, e ainda tem isso, né? E essa família que fala, né? Então, é muito voltada à família. Quando as pessoas se separam, sabe? O que aparece muito aqui é como se fosse uma derrota. né? Isso deve acontecer em todos os lugares, mas aqui a gente vê isso muito, né? Como a derrota, e as pessoas morrem de medo do que os outros vão falar de eu estar sozinho. Então eu tenho que ficar arrumando o relacionamento o mais rápido possível, sabe? Eu estar no status de estar namorando, estar, sabe, com alguém, o tempo todo estou comprometido com alguém, para nossa sociedade, não sei para as outras, mas para nossas aqui, é melhor do que eu estar só.
É.
E se eu estou só, tem algum problema.
É.
Tem alguma coisa que aconteça. Uma pessoa ficar bem com ela mesma, aqui ainda é visto para algumas pessoas como algo problemático. Entendeu? Algo assim, da pessoa se conformar da solidão, entendeu?
Sim.
E não tem nada a ver. Tem nada a ver com isso. Por isso que existem pessoas que elas acabam arrumando qualquer pessoa, vale qualquer pessoa para estar comigo. Né? Eu primeiro eu tento fugir da solidão. Depois eu vejo se aquela pessoa é boa ou não. E às vezes a pessoa não é nada, é ruim, mas o fato de me tirar da solidão já é o suficiente. Né? E eu vou sofrer muito mais.
É, né? Então, nesse caso específico dessa minha amiga, chegou um dos relacionamentos dela que ela sabia, enfim, esses relacionamentos teve uns. Ela passou por uns dois, três que ela sabia que não faziam bem. Só que chegou num nível que, acho que esse último que ela tava, ela sabia nitidamente que não fazia bem e procurava argumentos pra justificar ela estar com a pessoa,
isso,
sabe?
É assim mesmo, é assim mesmo, né? É, a gente brinca isso na psicologia, né? A gente brinca isso que é assim, só aquela pessoa consegue enxergar o príncipe naquele grande sapo.
É.
Né? Ou o grande poeta que habita naquela alma que é detestável, sabe? Aquela pessoa que é detestável, que só ela acredita.
Sim.
Você vê que tem pessoas que estão sem noção, estão sem noção tão grande, que levam aquela pessoa desagradável, às vezes, para encontrar os amigos, sabendo que os amigos não gostam.
É.
Não é? E levam, mesmo assim, sabendo que as pessoas não gostam, porque sabe que a pessoa não tem uma índole boa, e leva nos lugares, e vão para as festas, e leva aquela pessoa que vai fazer tumulto, que vai ser desagradável nas festas, e leva.
Sim.
Né? Tu vê que isso é uma coisa tão... Porque ela, né, essa, enquanto pessoa, ela acredita que a outra pessoa é boa, que só ela vê.
É.
Ela não percebe que é uma projeção da mente dela.
Sim.
Entendeu? Ela coloca um óculos cor-de-rosa que ela consegue enxergar.
Que mascara o relacionamento.
E que coloca coisas boas onde a pessoa não tem. Sabe,
sim,
um óculos de realidade virtual?
Sim,
que você pode botar ali um filtro?
Sim.
A pessoa bota um filtro naquela pessoa. Isso acontece, isso é muito comum, sabe?
Sim.
E as pessoas sofrem muito, porque ela... A gente vê isso também, né? Quando a pessoa, por exemplo, ela sofre muito na mão de alguém, e aí ela conta pra todo mundo na separação e procura os amigos e faz um montão de coisa e quer sair, aí os amigos aconselham, a pessoa vai lá e volta. Aí os amigos ficam tudo com cara de tacho.
É.
Né, porque ela voltou e ela tenta justificar porque
sim,
ele voltou, porque ele, né, ele ou ela prometeu mudar.
Não, porque dessa vez vai ser diferente.
Dessa vez vai ser diferente. Ele vai parar de beber, ele vai parar de usar droga, ele vai parar de bater, ele vai parar de roubar. A gente escuta isso, né? E não vai, a gente sabe assim, meu Deus do céu, não vai parar.
Pois é.
Porque se você não muda, a pessoa não vai mudar.
Sim.
Né? Aí volta de novo, aí separa de novo, a pessoa fica envergonhada. Aí ela começa a não falar mais com os amigos sobre o sofrimento dela, que é isso que é uma das causas primárias da violência doméstica, viu? A pessoa começa a ficar quieta, que ela fica com vergonha de ter voltado e não conseguir largar aquela pessoa tóxica para ela. Né? A gente vê muito isso mesmo. Então, peça a sua amiga assistir o programa. Né? Porque a gente vê isso muito. Mas... a gente morre de medo de solidão, porque nós temos uma fantasia muito de como que seria essa solidão, né? Que vem sendo construída na nossa sociedade há muito tempo, né? A gente tem exemplos antigos daquelas tias solteironas, né? Que ficavam assim, nunca iam casar na vida, que tinham que cuidar dos irmãos ou dos pais, né? A gente tem isso. Aí depois essas pessoas indo para o asilo, homens e mulheres no asilo sozinhos. Então a gente tem ainda muito essa imagem, então a solidão é terrível para isso, certo? Só que quando a gente começa, no nosso tempo, que temos a possibilidade de entrarmos em grupos legais, de trabalharmos psicologicamente sobre nós mesmos, de conhecermos outras pessoas, de ampliarmos nossos horizontes,
sim,
né? Conhecer coisas novas pra gente, viver coisas novas, a gente vai abrindo o nosso leque de amizade, de contato. E quem sabe o amor ali não surge de novo.
Pois é. Pois é, com certeza. Eu lembrei agora, você comentando, eu lembrei no, na época da faculdade, eu tinha uma amiga minha que ela falou que conheceu o namorado dela no trânsito.
É.
Ela tava no carro, olhou pro lado, viu o cara lá, daí os dois se interessaram e dali surgiu o relacionamento.
É isso aí, né? Eu acho que é quem que escreve, não sei se é Marina Colasanti, que ela escreve, eu acho que é ela, que falava muito que o amor acontece quando nós estamos distraídos. Né? Muitas vezes o amor acontece quando,
sim,
nós não procuramos.
E quando a gente menos espera, né?
Quando menos espera, né? Aí ela trazia o caso assim que ela contava de uma amiga dela, não é Marina Colasanti. Ela contava um caso de uma amiga dela que ela, a amiga dela sempre se arrumava para sair, se botava toda inteira e tal, não sei o quê, né? E para ir para as baladas e tal, não sei o quê, e não arrumava ninguém legal. E um dia ela estava de roupão em casa, toda descabelada e tudo mais, bateram na porta, era um vizinho que entrou por engano ali, bateu a porta errada e tudo mais, enfim, né? E aquele cara pegou ela toda desarrumada, toda feia e tudo mais, e foi o cara que mais tarde virou o marido dela, né? Que ela foi conhecendo e tudo mais. Então, aí por isso que o caso é bem isso, a fala é bem isso, né? O amor acontece quando nós estamos distraídos.
Sim. Né? Temos comentário no YouTube, Djalma.
Vamos lá, tem um comentário ali também, deixa eu ver quem é. Veja ali no Instagram.
No Instagram não chegou pra mim ainda.
É.
Deixa eu ver.
Chegar aqui.
Tem o do Malucelli falando que o Djalma é excelente. Só.
Não, aí embaixo tem mais, entrou mais três aqui. Vamos entrar aí.
No YouTube temos o comentário do Hugo Kfouri.
Opa.
Que comenta assim: você andou lendo Romeu e Julieta, porque falou que final feliz é utópico.
O Romeu e Julieta, só puxando esse ganchinho, é a história amorosa de duas crianças, né? É duas crianças que não se viam direito, não se conheciam e trabalhavam em cima da projeção o tempo todo um com o outro. Né? Então eles se amavam profundamente, conhecendo muito pouco, não conheciam nada um do outro, apenas projetavam aquele amor impossível, né? E aí eles vão, resolvem, e a gente vê a tragédia que aconteceu, né? Romeu e Julieta marcou a ideia de amor romântico da gente.
Sim.
Que as pessoas buscam até hoje.
A história de conto de fadas,
é,
né?
Quando a gente fala assim, ai, para, sabe? Nós viveríamos melhor sem um amor romântico.
Sim.
Amar é muito sério, entendeu? Não é brincadeira. E o amor romântico, ele atrapalha muito. Porque nós vemos nos contos de fada, né? Nós vemos o tempo todo nas novelas, né? Essa novela Renascer, que tá passando, que é linda, inclusive. Essa novela, o cara olha a menina e se apaixona no primeiro olhar. Eu quase morri quando eu
falei.
O
amor à primeira vista.
Eu olhei assim, eu falei, que coisa errada. O autor devia ter posto ali que o cara podia trabalhar um pouco mais, conhecer, conversar, para depois se amor, sim, à primeira vista. E aquilo rege a vida dele inteira. Gente, isso é muito adolescente, é muito criança, sabe? A gente procurar isso. Quando adultos procuram amor à primeira vista, amor romântico, sabe? O homem aos seus pés, sabe? A princesinha. Ai, gente, para com isso. O mundo é outro já. A gente tem que aprender a se relacionar com pessoas adultas, né?
Sim.
Maduras,
sim,
é, sabe? Homens e mulheres que possam lidar com a sua própria vida, sabe?
Sim.
Tinha uma regrinha antes que falava assim: o casamento, ele era assim: eu cuido de você e você cuida de mim e juntos seguimos.
Sim.
Né? Hoje, mais na modernidade, assim, eu cuido de mim para você não ter que cuidar, você cuida de você e junto caminhamos. Entendeu? Esse é o amor maduro.
Sim.
Deixa eu dar uma olhada aí.
Veja, aqui, veja, um veja lá.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.